sei, discursos de ódio, como eles são protegidos dentro dos procedimentos da ICANN. Ontem, durante a reunião de alto nível, alguns delegados falaram da importância dos direitos humanos na governança da internet. É isso do que fala o relatório. Tem uma abordagem ampla sobre isso. E esses itens podem ser discutidos pensando em como os governos veem a proteção dos direitos humanos dentro do contexto da ICANN. Então, eu vou parar aqui em termos de contexto e o Tom Schneider, que é o outro autor, pode comentar sobre isso. Heather Dryden, a Suíça, agora fala. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Como foi mencionado, eu sou parte da equipe que escreveu esse relatório. Como vocês sabem, eu não represento Suíça não só nesse fórum, mas como em outros, entre eles o Conselho Europeu. Eu sou a vice-presidente do Comitê Gestor de Meios de Comunicação e Sociedade da Informação. Há alguns anos já eu lido com essa questão de direitos humanos e a governança da internet. E o mandato da ICANN, como foi falado ontem, o que estamos falando aqui não só de questões econômicas, mas temos que ver como, quais são as implicações para os direitos humanos. E a NET Mundial mostrou que os direitos humanos são as bases de todas as atividades aqui. E esse é o principal objetivo, é conscientizar quanto a ter um enfoque não só econômico, como de direitos humanos. E nosso papel como governos é garantir que devemos cumprir nossas obrigações de proteger os direitos dos cidadãos. Então, houve reações de pessoas que gostaram ou não gostaram do que está escrito no relatório, mas nós queremos continuar a discussão, e eu vou parar aqui. Eu acho também que é muito importante ter em mente que os direitos humanos devem estar no centro das nossas deliberações aqui. Obrigado, diz Heather Dryden. Há algum comentário ou perguntas? Os autores, alguém quer perguntar alguma coisa? Itália? Fala, Itália. Obrigado, presidente. Eu acho que nós achamos muito boa a ideia de certas afirmações colocadas no comunicado, ou que isso seja colocado no comunicado. Eu li com muito interesse essas afirmações. Se nós vermos o núcleo dos negócios da ICANN, que é a gestão da internet, então talvez há alguns pontos como privacidade e esse tipo de coisa. Mas, como a ICANN também é reconhecida em outros fóruns, e cada vez mais isso é verdade, devemos, talvez, no comunicado, dar apoio à recomendação do Conselho Europeu, de forma bastante geral, dizemos que apoiamos isso, e o ICANN e o GAC que participem dessas questões. Dryden fala Canadá agora. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer dois comentários. Na verdade, nós não tivemos a oportunidade de analisar o relatório, foi publicado recentemente, então eu hesito em afirmar qualquer coisa pelo relatório porque não tivemos tempo de ler. Quanto ao esclarecimento, se eu entendi corretamente, esse não é um relatório oficial do Conselho Europeu. Eu gostaria que esclarecessem isso. Dryden agradece ao Canadá. Quanto ao esclarecimento, você gostaria de responder? E depois eu vou continuar pela lista de inscrições. Fala, Comissão Europeia. Obrigado. É um relatório que foi encomendado a especialistas independentes para ver esses aspectos, para escrever um texto que seria discutido com os 47 Estados-membros. Então, é um primeiro passo. Então, se necessário, então será feito um relatório oficial. Mas foi inspirado esse relatório no trabalho da União Europeia e da União Europeia em relação aos direitos humanos. Se vocês olharem na nota de pé de página, não é um relatório do Conselho ou da Europeu, mas são casos concretos. E quais são as posições, então, dos Estados-membros em relação a essas questões? Dryden, obrigado. Suécia, Reino Unido, Ira. Fala, Suécia. Bom dia, colegas. Obrigado, presidente. Não tivemos a oportunidade de absorver totalmente o relatório, mas é uma questão do valor nuclear. Nós gostamos muito e queremos ler melhor, mas seria possível, quanto ao futuro, aceitar o relatório no comunicado e depois fazer algo mais substancial para Los Angeles ou ter uma discussão lá em Los Angeles sobre esse relatório e tirar conclusões? Fala Dryden, agora Reino Unido. Obrigado, presidente. Eu concordo com os objetivos que nos lembram como comunidade que os direitos são um aspecto importante do que nós fazemos, do que temos que levar em conta. Eu acho que é um bom início, é uma boa revisão das questões de como elas se relacionam ao mandato da ICANN, os novos programas GTLDs, o que está acontecendo. Então, esse programa vai continuar em rodadas futuras. Eu concordo que devemos fazer referência a essa primeira revisão dessas questões nessa reunião. E aí, talvez, em Los Angeles, essa discussão deva incluir a comunidade, usando os títulos principais como um esboço da estrutura da agenda para discussão, para incluir outros da comunidade numa primeira revisão e discussão das questões. Eu diria que também sou membro do Conselho Europeu, do Comitê sobre a Sociedade da Informação, que está ligado a esse dossiê, por assim dizer, sobre a governança da internet junto com a Suíça. Eu concordo, portanto, que é o momento de levar isso em conta e construir um espaço para uma discussão construtiva em Los Angeles. Dryden, nós temos aqui, então, Austrália, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Dinamarca e Irã. Irã fala: eu não tenho nenhum problema em escrever um apoio disso no comunicado. Eu acho que ninguém pode ser contra isto em relação aos direitos humanos. Eu acho que há outra questão de que a questão do GTLLDs é um pouco diferente dos humanos em termos diretos e indiretos. A questão, na verdade, é que se estabeleceu um grupo para levar em conta ou examinar a prestação de contas ou a responsabilização da ICANN. Se esse grupo não tiver nenhuma contribuição, isso é, falar com diferentes áreas, então, incluindo a responsabilização de direitos humanos. Então, o que deve ser levado em conta é uma questão de datas, de prazo. Em segundo lugar, esse documento é muito substancial, mas é necessário propor um curso de ação concreto, dizendo que a ICANN pode fazer isso ou aquilo, mas como? Nós precisamos de ferramentas, prazos, um roteiro, meios para fazer isso. Não adianta dizer só devemos fazer isso ou aquilo. Eu não estou criticando o documento, mas eu acho que a forma de avançar deve levar em conta prazos, as discussões no grupo. Nós devemos ter respostas ou propostas concretas, roteiros, um prazo para atingir isso. Mas quanto ao apoio ao documento em termos de direitos humanos, eu não tenho nenhum problema. Mas quanto às GTLDs é outra coisa. Eu acho que ainda isso está sendo discutido e que não devemos simplesmente aceitar. Fala Dryden, agora Austrália. Fala Austrália, obrigado, presidente. Agradeço à Comissão Europeia e à Suíça por fornecer relatório para a discussão do GAC, que são temas importantes. Eu concordo com o Reino Unido e a Suíça que esse relatório é uma boa base para a discussão futura. A Austrália também não teve muito tempo para discutir, para analisar todas as questões desse relatório. Eu acho importante discutir isso em futuras reuniões. Há muita coisa ainda a fazer, concordo com um colega do Irã, em relação a questões concretas e começar esse processo. Esse relatório enfoca muito na Convenção da União Europeia sobre Direitos Humanos e nós precisamos ampliar isso para incluir a legislação internacional de direitos humanos. Obrigado. Agora, Estados Unidos. Fala, Dryden. Fala, Estados Unidos. Agradeço aos que escreveram um relatório da perspectiva dos Estados Unidos. É um tópico muito importante, é um relatório bastante longo, eu estou revisando isso e, no momento, ainda é um pouco prematuro fazer qualquer afirmação negativa ou positiva sobre o relatório. Obrigado, Dryden. Agora, Brasil, Alemanha, Dinamarca e China. Agora o Brasil. Obrigado, Brasil. O Brasil agradece. Então, nós apoiamos que há uma necessidade de esclarecer os papéis e responsabilidades dos Estados em assegurar os direitos humanos na ICANN. Lembre-se, na NET Mundial, foi aceita a relação entre a governança da internet e direitos humanos. Os direitos que as pessoas que têm offline também devem ser respeitados e anulados. Isso seria a base de uma discussão futura e eu gostaria que isso fosse incluído no comunicado.
Muito obrigada, Brasil. Agora é a vez da Alemanha. Muito obrigado, senhor presidente, também da nossa perspectiva. E mesmo se os colegas não tiveram a chance de observar esses papéis profundamente, acho que é uma questão importante. Os direitos humanos são um aspecto muito importante, são valores comuns, é importante que continuemos a discuti-los. e apoio o fato de que isso seja, esteja refletido também no comunicado. Obrigada, Alemanha, diz Heather Dreden, Dinamarca. Dinamarca fala, agradece, diz que aceita muito bem o relatório do Conselho Europeu. Embora não temos lido esse relatório profundamente, uma perspectiva importante para incluir nos nossos debates. E eu acho que é um começo muito bom e deveríamos incluir algo no comunicado, como já foi mencionado pelos colegas. Muito obrigada. Obrigada, Dinamarca, diz Heather. Agora é a vez da Rússia. Muito obrigado, senhora presidente. Como eu expresso meu apoio a esse relatório, uma boa base para esse trabalho. É um ponto de vista muito correto para o GAC, para tratar as questões de políticas. E isso, eu acho que podemos incluir isso no comunicado. Muito obrigada. Obrigada, Rússia. Depois, o Líbano, a China e o Peru. Bom dia, representante do Líbano. Eu acho que o GAC deve lidar com todo esse esforço em geral. Não tivemos a oportunidade de ver em detalhe esse relatório, mas eu acho que o comunicado pode refletir que nós aceitamos os esforços e que deveríamos participar mais adiante dessas atividades, mais em detalhe. Muito obrigada. Obrigada, Líbano, e Heather. Agora a vez a China, Peru, e depois eu vou encerrar a lista para falar e passaremos à sessão seguinte. A China, por favor. Obrigado, senhora presidente, diz o representante da China. Para nós, o Conselho da Europa e o Conselho Europeu, todos esses termos são muito confusos. Não sabemos qual é qual. Então, pedimos algum esclarecimento a respeito. É o meu primeiro ponto. Depois, esse relatório foi distribuído muito tarde. Vamos precisar de mais tempo para estudá-lo profundamente, estudar o conteúdo do relatório. E eu tenho a sensação de que quando falamos de direitos humanos, isso costuma incluir julgamentos sobre questões de valores. E como organização técnica, eu não sei como essas questões podem encaixar aqui no mandato da ICAN. O colega do Irã mencionou ontem como é que a ICAN pode implantar essas disposições sobre direitos humanos e todos esses valores democráticos no trabalho concreto da ICAN. E outro ponto em que eu quero esclarecimento, e isso é o relatório, o resumo, na página 7, tem três páginas, mas o número que está na página é 7. E aqui mencionam a ICAN como uma corporação privada e que a legislação da Califórnia pode não ser uma solução sustentável para tomar sistematicamente, levar em conta sistematicamente a legislação sobre direitos humanos internacionais. E acho que isso é muito interessante e talvez os autores desse relatório possam esclarecer o que há por trás disso. Esse ICAN deve ser retirada do estado da Califórnia ou ficar isenta do cumprimento da legislação na Califórnia. Nesse sentido, sim, nós vamos apoiar essa ideia, sim. E então peço esclarecimentos, por favor, a respeito. Muito obrigado, disse o representante da China. Agradece Heather. A Suíça agora poderia esclarecer? O representante da Suíça esclarece. Sim, primeiro, obrigado pelo apoio e o consenso quanto à questão dos direitos humanos, que também é uma questão importante para o GAC. As discussões nos últimos meses, anos, demonstraram que, especialmente desde o programa Novo Satélite, essa não é só uma questão técnica, também tem implicações econômicas positivas e negativas, e também consequências para os direitos humanos. O exemplo do ponto gay, por exemplo, se pode existir ou não, é um termo muito sensível, ou se há direito de utilizar esse termo, é uma questão problemática, não é? São todas essas questões que devemos levar em conta. Também a liberdade de associação é outro ponto importante aqui. Então, esse é um primeiro texto preliminar sobre algumas questões e seguimos o Conselho Europeu. É uma primeira perspectiva que nós temos aqui. Não sabemos se poderemos aplicar tudo, cada ponto por ponto, mas, como eu disse, há uma legislação acordada do ponto de vista internacional sobre os direitos humanos, e isso deveria ser a base para futuras deliberações. Estamos muito satisfeitos por continuarmos com essas deliberações nos próximos meses e entrar mais em detalhe sobre certas questões e novas questões que poderiam surgir no futuro. Ou vão surgir no futuro. Muito obrigado. Obrigada, Suíça, diz Heather. Peru, agora representante do Peru. Eu vou falar em espanhol, diz a representante do Peru. Peru apoia a inclusão da questão de direitos humanos no comunicado final, da mesma maneira em que nós apoiamos a inclusão de princípios básicos de direito internacional na gestão completa da ICANN e especificamente na gestão do GAC. Muito obrigada. Obrigada, diz Heather. E agora temos a Holanda. E depois eu vou encerrar e resumir e passaremos para a seguinte sessão. Obrigada, diz o representante da Holanda. Eu vou ser muito breve. E eu repito o que disseram meus colegas, mas só uma coisa que eu quero adicionar. A ICANN está gerindo e coordenando um recurso público global, o que significa que é inteiramente lógico que esse interesse público seja defendido. Essa deve ser uma tarefa e a nossa tarefa. E também eu gostaria de adicionar que a liberdade de expressão, de associação, direitos fundamentais como a privacidade são os pontos principais que deveriam ser considerados, submetidos à consideração aqui no GAC. Muito obrigado. Obrigada, disse Heather. Eu entendo que o Conselho da Europa quer fazer alguns comentários aqui antes de encerrar. Sim, obrigado, disse o representante do Conselho Europeu, a todos aqueles que receberam com satisfação essa proposta. Esclarecimentos, então. Primeiro, seria bom receber os comentários por escrito para continuar e também na reunião em Los Angeles. Seria muito útil. Essa é uma perspectiva europeia, mas também reflete o convênio da Declaração de Direitos Humanos e também isso envolve outras regiões do planeta. E no relatório há referência a isso, mas sim, certamente eu agradeço comentários de todos, agradeço o comentário do representante da China sobre pedir esclarecimento sobre os conselhos, o Conselho Europeu, o Conselho da Europa. Sim, há vários conselhos. Há muitos conselhos diferentes, órgãos diferentes, e o Conselho da Europa é uma organização internacional que pode preparar instrumentos de legislação internacional, como são a ONU, em certa maneira, em certo contexto, que começou regionalmente e agora age internacionalmente. Estou observando meus colegas aqui da Comissão Europeia também, mas o Conselho Europeu faz parte do grupo da União Europeia, de órgãos e instituições que estão um pouco separados, mas ainda assim fazem parte da família europeia. Eu quero destacar que esse relatório também se refere ao trabalho da União Europeia. Então, há uma distinção, mas também há pontos em comum. Eu só queria esclarecer isso e agradecer. Muito obrigada, Des. Heather, eu quero concluir essa sessão resumindo pelo que eu vi, esse é um bom ponto de início para trabalhar. Há interesse em continuar debatendo isso, há diferentes perspectivas sobre como vamos, o que poderíamos antecipar para o comunicado, mas de alguma maneira poderíamos reconhecer esse relatório, mas talvez poderíamos chegar a um certo acordo sobre isso. E então, acho que tudo isso foi muito positivo. E enquanto a como instrumento de informação e identificar esse documento como base para continuar as nossas decisões. Fala o representante do Irã. Obrigado, senhora presidente. Eu esperei que isso permanecesse como algo geral, mas algumas pessoas, como o senhor Schneider, mencionaram em detalhe isso. Essa expressão de liberdade de expressão é muito sensível, um termo muito delicado. Tem uma natureza delicada que inclui também a culturas, as crenças de vários grupos, vários países, e deve ser um termo que deve ser observado com muita cautela. Eu não acho que sob a liberdade de expressão haja total liberdade sem algum grau de responsabilidade. Temos obrigações, temos deveres, e tudo isso tem a ver com o ponto de vista legal. Não devemos observar isso só de uma perspectiva. Houve momentos, épocas em que falamos muito sobre liberdade de expressão de uma maneira muito, assim, muito, com muita excitação, mas isso poderia produzir algo que nós não queremos. Devemos ser muito cautelosos e cuidadosos em como utilizamos o termo liberdade de expressão. Obrigada, diz Heather. Ponto interessante.